guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã segue com declarações contraditórias entre os litigantes. O presidente Donald Trump, por exemplo, fez um pronunciamento nesta quarta-feira à noite, dizendo que praticamente derrotou o Irã, que o país está com todas as suas infraestruturas destruídas, tanto a parte nuclear quanto a sua parte militar, e especialmente os seus mísseis de longo alcance. E que, diante disso, o Irã estaria buscando um cessar-fogo. Já Teherã contestou as declarações, disse que não quer um cessar-fogo e que vai realizar ataques devastadores contra Estados Unidos e Israel. Enquanto Trump diz que destruiu praticamente toda a infraestrutura do Irã, o governo de Teherã diz que os locais que os Estados Unidos acreditam ter atacado são insignificantes. Nossa produção militar estratégica ocorre em regiões que vocês desconhecem completamente e não conseguirão alcançar, diz o porta-voz do governo. Horas depois, Trump publicou em sua plataforma Truth Social um vídeo de 10 segundos que mostra uma ponte envolta em nuvens densas de fumaça explodindo e caindo após ser atingida. Essa situação remete ao artigo publicado pelo jornalista Thomas L. Friedman, editorialista de política internacional do The New York Times desde 1995. Diz ele: tenho sido ambivalente em relação a esta guerra contra o Irã, para dizer o mínimo, embora nada fosse melhorar mais o Oriente Médio do que um governo decente assumindo o poder em Teherã. Duvido seriamente que simplesmente pulverizar o Irã pelo ar possa gerar esta mudança. Gostaria que o presidente Donald Trump tivesse consultado alguém antes de seus próprios instintos, antes de apertar o gatilho. Talvez eu consiga explicar melhor minha posição compartilhando algumas regras que há muito me guiam na cobertura dessa região, continua Thomas Friedman. Regra número 1. As quatro palavras mais perigosas do Oriente Médio são, de uma vez por todas, como em Israel ou os Estados Unidos, vão acabar militarmente com a ameaça de uma vez por todas. Ele diz que a única maneira de eliminar uma ameaça militar de uma vez por todas é através da força da política, criando uma liderança melhor e autossustentável do outro lado. Isto é extremamente complicado e sempre exige concessões políticas do seu lado. E ele cita o exemplo das lideranças do Hamas, que ao longo dos anos vem sendo dizimadas, mas a organização continua ainda com poder e dominando a faixa de Gaza. Então, matar os dirigentes do Irã não significa mudar o regime naquele país. Thomas Friedman cita o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, que, como ele diz, estufa o peito e se vangloria do poder do mais forte. Mas, se somos tão fortes, por que o governo Trump ficou tão surpreso e despreparado ao ver o enorme aumento nos preços do petróleo que o Irã causou ao disparar contra navios no Golfo Pérsico e instalações petrolíferas em estados árabes do Golfo Pérsico? Esse salto de preço está colocando enorme pressão sobre Trump, porque no mundo totalmente hiperconectado em que vivemos, um Irã fraco precisa lançar apenas um drone por dia da traseira de um caminhão de verduras para estrangular o petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz e fazer o preço do petróleo, gás e fertilizantes disparar mundialmente. E como não está conseguindo desobstruir o Estreito de Hormuz, Trump está exigindo a participação dos europeus. Estes têm sido enfáticos que não irão se mobilizar militarmente para essa tarefa. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, foi claro ao dizer que esta guerra não é nossa. Foi Trump que fez e ele que arque com as consequências. Nesta quinta-feira, foi a vez do presidente francês Emmanuel Macron se manifestar no mesmo sentido. O fato é que, desde sua reeleição, o presidente Trump ameaçou deixar a aliança da OTAN diversas vezes. Nesta quarta-feira, o fez novamente, frustrado porque as nações europeias se recusam a participar da, até agora, inconclusiva guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã. Mas quanto mais ele deprecia a OTAN e ameaça abandoná-la, mais ela se esvazia. A aliança construída após a Segunda Guerra Mundial para dissuadir a União Soviética e manter a paz da Europa está em crise, com alguns questionando se ela pode sobreviver. Ou seja, em meio a uma guerra com o Irã, que está sem uma definição, Donald Trump incrementa uma guerra política com os seus aliados da Europa. Este programa teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes e Jorge Brum. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Mais cuidado com a equipe, mais eficiência para o negócio. Planos de saúde com descontos exclusivos para fortalecer sua equipe. Associe-se, sindilojaspoa.com.br. A Padaria e Confeitaria Roma, que tem o melhor café, o melhor lanche e a melhor refeição da Rua da Praia, avisa seus clientes e amigos que fechou para a reforma. Será por um breve período, com o objetivo de oferecer novas e melhores instalações, mais modernas, práticas e confortáveis, visando sempre oferecer o melhor àqueles que nos prestigiam com sua presença. Em breve estaremos de volta com um novo layout. Padaria e Confeitaria Roma. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. InstitutoUnimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.